A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner. Curitibaneando recebe o cantor, multi-instrumentista, ele é produtor, ele é compositor e gravou muita gente dessa cidade, além de tocar com grandes monstros. Ele é Renato Chimu! Chimu, conte pra nós quem é você, querido.
Eu sou eu. Obrigado pelo convite. Essa palavra aí que eu não sei quem inventou, acho que foi a Amanda, quando fez um release pra mim, multi-instrumentista. Eu falei, puta, mas não põe isso aí, cara. Ah, mas você não toca várias coisas. Eu falei, eu toco, mas eu não toco bem, né?
Ah, mas pô, que eu sei. Fora violão, que você toca pacas.
Eu toco violão.
Você também toca harmônica, né? Que é um instrumento que eu adoro.
É, eu tô engano. É, é gaita.
Harmônica, toca bem, gaita, pô. Como é que você se vê? Conte aí.
Quem sou eu? Cara, eu sou um amante imenso da música. Eu amo tudo, eu adoro, minha vida sem música não existe. Tudo, cara, parece que eu fico o dia inteiro pensando em alguma música, ou alguma música que alguém gravou tempão atrás, eu fico com aquela coisa na cabeça, será que a gente podia fazer assim, ou aí tal. E putz, daí eu, por causa da minha família também, né, que eu cresci ouvindo muita música desde criança, né, por causa dos meus pais, o disco dos Beatles, e enfim, tudo isso aí, né, daquela época. Não, não fui eu que escolhi, né? Acho que é a música que escolhe a gente,
que
né? Você
escolheu.
Assim como todos os músicos, né, cara? Eu acho que ninguém, sei lá, eu penso assim, acho que a pessoa não chega e decide, ah, quero ser músico. Eu acho que a música já dá aquela fisgadinha na pessoa e vai, né?
Bom, você toca desde muito, muito menino, né? Você começou a tocar antes da adolescência até, né?
Desde criancinha, na verdade. Mas eu acho que com uns 12, 13 anos, o meu irmão, Juliano, começou a me ensinar as primeiras notas, né? E daí eu ia perguntando pra ele, ele ficava com raiva que o dedo não chegava lá e tal. Então, crescer. E daí foi indo, daí eu meio que, depois de ele que me ensinou, né, as primeiras notas, mas depois disso eu fui aprendendo sozinho.
É uma coisa toda que eu tenho muita curiosidade. Você vai para os Estados Unidos num dado momento da tua vida e é ali que você começa a trabalhar como produtor. Conta pra gente, porque querendo ou não, pô, você teve a escola lá de Alan Sanderson, né?
Isso, exato. Eu fui pra lá, a segunda vez que eu fui pra lá foi em 2002. Na Califórnia. E lá tinha um gringo lá, o Zach, amigo nosso, e ele mexia com essas coisas de estúdio. E eu ficava assim, putz, que massa, né? Tal, ficava olhando ali, sondando. E aí eu comecei a me interessar pela parada dele. Eu falei, cara, como é que grava, né? Eu não tinha a menor noção que gravava no computador, né? Na minha cabeça era ainda tudo aqueles rolos de fita, né? E tal. Não, hoje em dia é tudo digital, computador. Eu, pô, que legal, como é que faz? Ele falou, quer ir no estúdio um dia comigo? Eu tenho um home studio lá em casa e eu sou amigo do Alan. Ah, legal, quem que é o Alan? Ele falou, cara, o Alan é um engenheiro de som que já trabalha há 30 anos aí no mercado. Trabalhou em Los Angeles, acho que na Virgin Records. Ele já gravou Rolling Stones, ele já trabalhou com a Madonna, já tá até caiu meu queixo dele. Vamos lá, vamos conhecer o maluco, cara, ele é gente boa. Aí eu fui, comecei a andar com o Zach, ele me apresentou o Alan. E de fato, o Alan foi um dos engenheiros de som do Bridge to Babylon, né? Que é um disco que eu adoro, do Rolling Stones. Ele trabalhou com o McCartney, trabalhou com Madonna, ele conhecia
Michael Jackson.
Cara, ele foi engenheiro de som de muito disco que a gente escuta.
Você tava na hora certa, no lugar certo.
Exato, tava na hora certa, no lugar certo. E ele começou a me ensinar umas coisas ali. Não, é mais ou menos assim. E eu ficava andando com eles. E alguma sessão de sessões de estúdio, que alguma banda que eles iam gravar lá em San Diego, né, na Califórnia, eu acompanhava, ficava só desviando ali e tal, não sei o quê. E foi assim que eu meio que me enfiei nesse mundo, né?
Você escolheu pra gente tocar canções compostas todas nesse período de pandemia?
Cara, como o estúdio não tá funcionando, porque tá tudo parado, ia lá na casa do Elinho, daí eu trouxe pra cá, né, um computador e a mesa de som. Eu falei, vou ficar em casa lá, né, porque eu precisava entregar algumas coisas, né, pra uma galera que já gravou, mixar e tal, né, eu tô trabalhando em casa, terminando alguns trabalhos aqui. Daí fazia tempo que eu não escrevia nada, assim, meu, né, música minha, porque às vezes tá trabalhando com outras pessoas, você acaba que... como é que é? Que é casa de ferreiro, janela.
Espeto de pau.
Isso. Aí de noite eu fui assistir um documentário da Dolly Parton no Netflix. Cara, eu assisti aquilo e aquela mulher compondo música sem parar desde os anos 70, 60, lá atrás do caos. Eu falei, cara, que mulher foda. Aí eu vi aquilo, eu dormi vendo aquele documentário, né? Terminei, dormi, no outro dia eu acordei, eu preciso gravar alguma coisa, cara. Daí eu peguei o violão e saiu uma música, assim, saiu muito rápido.
Qual
aí eu
regravei,
é O Medo do Ar.
O título é ótimo.
É, bem quando a galera se trancou mesmo em março ali. Tava todo mundo, caralho, vai acabar o mundo, ninguém sabia se é pandemia, se é epidemia, se era não sei o quê, todo mundo naquela. Aí me veio essa ideia, falei, cara, com medo do ar, não consigo respirar e tal, não sei o quê. E veio esse tema na minha cabeça e saiu rapidinho. Aí eu gravei. E todas essas músicas são praticamente, eu tô fazendo do mesmo jeito, né? Só voz e violão e arranjos de orquestra, assim, né? Alguns teclado e tal, não sei o quê. Então essa música eu agradeço a Dolly Parton.
O dia está nascendo, mas o sol não quer brilhar. Os pássaros não cantam mais. A noite está chegando, mas a lua não vem minguar. Os grilos não cantam mais. Abra a janela, com medo do ar. Fecho os meus olhos e paro pra pensar. Se realmente estamos juntos, há um motivo só. Abra a janela, com medo de respirar. Fecho os meus olhos e começo a chorar. As lágrimas que caem de mim viraram pó.
Cara, 2020 foi um presentaço que eu ganhei do Fábio.
Fabelias! Eu já ouvi esse som, é muito bom.
Ele me mandou uma mensagem no Facebook. Timóteo, escuta esse som aqui, cara, essa letra aqui. Eu falei, vamos fazer? Eu falei, vamos, me manda no WhatsApp. Daí ele mandou, cantando violão e tocando, né? Eu falei, caralho, que música boa. Ele falou, isso aí é pra você, faz aí do jeito que você tá fazendo as outras aí, que vai ficar do caralho. Daí eu fiz, cara, fiz num dia assim, né? Gravei o violão, gravei a voz, botei as harmonias ali, tá, uns arranjos. Cara, tá praticamente pronta. Vamos gravar as guitarras tuas, algumas vozes aí e tal. Ele, beleza. Ele botou as guitarras e tal, a voz já tava ali, ele fez uma coisinha ou outra. O cara botou um solo ali, umas paradas muito foda. O cara ficou lindo a música. Daí, é lindo, o cara foi rapidinho, assim, saiu do nada. A música é dele, na verdade, né? Deu pra mim, né, de presente, mas a música é dele. Ficou do caralho.
Velho, assim como nós, na garganta pingente que estanca essa voz, estamos na idade, mas lembrar que viver, mas perder que sofrer, você se foi e nem sei quando foi a última vez que morreu tanta gente. Amanhã pode ser eu, mesmo se não sobrar uma história pra contar. Quem vai saber? Envelhecer a merecer. Hoje em dia é um peso. Quem viveu, viveu. É o fim de tudo, como se conheceu. Ninguém crê no futuro, nem mesmo se existe um Deus. É o fim de tudo que se conheceu. Ninguém crê no futuro, nem mesmo se existe um Deus. É o fim de tudo que se conheceu. Ninguém crê no futuro, nem mesmo se existe Deus. É o fim de tudo. We'll be right back.
Respostas para Lidar.
Essa música já tem uns 10 anos, mas eu nunca tinha gravado. Aí ela estava no meu computador antigo ali, né? Uma demo, o violão assim. Falei, cara, essa música é bonita. Eu vou gravar nessa empreitada aí, porque tem tudo a ver, né? O lance da pandemia aí também. Qual que é o lance? É tipo, você me pergunta, não sei o que, tipo, e é difícil você achar uma resposta, né? Porque ninguém tem, né? Nem especialista não tem resposta hoje em dia, né? Tá tudo uma incerteza no ar, né? Que a gente tá aí. E essa música fala sobre isso. Eu gostaria de ter respostas, mas não tenho, né? Fica aquele nó na garganta e tal, e a gente vai levando, né? Vai fazer o quê, né?
Eu tanto queria dizer pra você, eu tanto queria entender. A gente nem sabe quando é o fim, porque a distância é ruim. São tantos caminhos a escolher, tantas saídas, sozinho com você, ao longo da vida. Você se pergunta, será que estou só na sua garganta o mar? Eu tanto queria poder encontrar respostas para lidar. Tantas feridas pra curar, tantas barreiras, tantos lugares para estar a vida inteira. Quero encontrar respostas pra me dar, poder te mostrar que tudo pode ser, o tempo dirá. Estradas pra caminhar, tantas canções pra cantar, tantas palavras para ouvir, tantas razões pra sorrir. Sozinho no quarto a pensar, velhas memórias, o futuro está pra começar, novas histórias. Respostas pra lhe dar, poder te mostrar que tudo pode ser, o tempo dirá. Em tantos momentos você foi capaz, mas só um destino se faz.
Você está curitibaneando com Renato Shimu.